A gente bem sabe que o agronegócio, todas as suas vertentes, tem um peso muito grande na economia, incluindo frigoríficos. E aqui na região, em São José dos Pinhais, na região metropolitana, há uma empresa que configura entre as 5 maiores no ranking nacional das empresas do setor, resultado divulgado recentemente por uma empresa especializada na extração e seleção de dados econômicos e corporativos no Brasil. Por isso, aqui na CBN, hoje, eu recebo o CEO do frigorífico Argos, o Luiz Chossi, que vai aqui fazer companhia para mim, para você também, ouvinte da CBN, para falar um pouquinho mais desse momento e também desse resultado obtido pela empresa em São José dos Pinhais. Chossi, seja, aliás, muito bem-vindo aqui à nossa casa, CBN Curitiba.
Muito obrigado, Joyce. Um bom dia a você e a todos os ouvintes da CBN.
Vamos, então, primeiramente, falar desse reconhecimento que o frigorífico Argos recebeu. Houve, então, essa lista dos maiores, então, representantes do setor neste ranking nacional. E como foi aparecer, então, né, para a empresa nessa lista? Isso, na prática, representa também o que? Além do reconhecimento, lógico.
Olha, isso para a gente foi uma surpresa, né? Na verdade, nós não, nem estávamos assim, diretamente pesquisando esses dados, né? Esse dado ele surgiu através de uma série de outros fatores que nos levaram a identificar essa informação de um instituto, no caso o Econodata, que nos trouxe essa informação e inclusive informações a respeito até mesmo da satisfação dos nossos colaboradores e tudo mais. Obviamente nós temos as pesquisas internas, temos todo esse monitoramento, mas não um reconhecimento público, né? E estar ali entre as 50 maiores empresas do segmento no país, para a gente foi uma surpresa,
né?
Do país, é muito, muito expressivo, né, para a gente, né? E isso nos dá, claro, né, além de... É um misto de orgulho e responsabilidade, né?
Assim, já isso é verdade, aumenta, né? Eleva a régua.
A régua sobe.
Exato, exato. E internamente, hoje, para a gente também conhecer um pouco, porque na região metropolitana de Curitiba existem frigoríficos, existe o frigorífico Argos, e é um setor muito forte no Paraná todo. Como, sim, a nossa região tem essa representatividade em relação ao estado todo, nesse segmento especificamente, para a gente ter uma ideia...
Nós temos uma particularidade, né? O Paraná, por si só, ele é um estado, né, agrícola e pecuário, né?
Sim.
Então, sempre figurou no cenário nacional como um dos grandes representantes, né? Não há o que dizer, por exemplo, na produção de grãos e tudo mais.
Sim.
Isso o Paraná é líder, né, nessa produção. E na pecuária, obviamente, nós não temos exatamente um dos maiores rebanhos. Nós temos... quando falamos em pecuária, nós voltamos os nossos olhos à região centro-oeste, principalmente ali a região do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, que hoje são grandes produtores
são aqueles polos
de
animação.
São os polos de pecuária extensiva e de onde advém o maior volume de exportação, né, de matéria-prima para exportação de carne. O país hoje é o maior exportador de carne bovina do mundo, né? Não só em termos de quantidade, mas também em termos de qualidade. E no que tange ao frigorífico, nós temos algumas particularidades, né? Nós somos um frigorífico bovinos, né? Nós abatemos exclusivamente bovinos. E em que pese haver outras empresas com a nomenclatura frigorífico aqui próximo, que também procedem o abate de bovinos, o frigorífico federal de abate de bovinos aqui na região sul, aqui na região metropolitana de Curitiba, é o Argos, né? É o de maior volume e o de maior expressão. E, curiosamente, nós hoje nos encontramos perto do centro consumidor, né? Do maior centro consumidor do estado, mas a gente comenta assim, nós estamos perto do consumidor e um pouco mais longe do boi, um pouco mais longe da matéria-prima, que estaria mais concentrada na parte central do estado até a região norte e noroeste, principalmente muito forte na região do Norte Velho e Noroeste, que é a região mais produtora de animais. Então, é algo que determina para a gente, ou impõe para a gente, um esforço muito grande, né, de logística, de movimentação, para poder trazer toda essa mecânica para para essa região, processar tudo isso e distribuir no maior mercado consumidor.
Mas aí gera também o fato da vantagem da localização de estar justamente próximo ao mercado consumidor. Lógico que todas as cidades se tornam. A gente ainda falava aqui na redação hoje que a gente prega e muito consumo da carne, uhum, é algo que o brasileiro ele não deixa, pelo menos a maior parte da população preza por isso, não é mesmo, Josi? Preza pelo consumo da carne, mas aqui a gente está na capital, tem a vantagem e a desvantagem, no final das contas, essa distância.
Exato. Entendemos que a carne, a proteína, não só a carne bovina, né, mas a proteína, e a bovina é a principal, obviamente, ela é o principal produto da cesta básica.
Uhum.
Nós temos aí uma gama de produtos da cesta básica, mas o principal produto é realmente a proteína. E nós, aqui no Brasil, nós temos o privilégio de consumir um volume per capita muito maior do que outros países do mundo. Né? Nós temos acesso a isso. Né? Nós, obviamente, estamos atrás aí do consumo per capita da Argentina e do Uruguai, né, em primeira linha, mas o Brasil tem um consumo per capita muito expressivo. E você ter o mercado consumidor próximo a você, ele faz toda a diferença. Obviamente, não há o que se dizer também dos outros setores, né? das outras regiões do estado também. Se consome carne no Brasil inteiro, né? Mas você entende que numa região metropolitana, esse consumo ele é muito mais acirrado, né? Ele é muito mais acelerado. Existem fatores também como o clima, que influencia bastante também nesse consumo, né?
Exato.
Enfim. É uma gama de fatores que a gente coloca na análise para a gente poder, inclusive, tomar as decisões estratégicas.
No caso do frigorífico Argos, atende mais o mercado interno? Vocês também trabalham com exportação, já que tem essa responsabilidade, ou até uma meta? Conte também para a gente sobre isso.
Sim. Hoje nós, em termos de proteína, nós atendemos basicamente o mercado interno. Né? Nós atuamos nos estados da região sul, alguma coisa no estado na região centro-oeste. Né? Tá. Atendemos o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, e atendemos basicamente a região sul, estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Bom, já por aí bastante demanda, né?
Muita
o pessoal
demanda.
Gosta de um churrasco.
Muita demanda. O sulista gosta, né?
Gosta,
de um
gosta.
Bom churrasco. Mas há também que se destacar que a carne ela não se destina apenas ao churrasco, né? A carne ela é muito conhecida pelo churrasco, né? O churrasco é o ícone da proteína. Mas nós podemos verificar que o consumo diário da carne em todos os pratos, ele é muito dinâmico. Né? Então,
a gente brinca que é o grande PF, qual é? Um arroz, feijão, um bife,
uma batatinha frita.
Exatamente.
Exato, a proteína ela não pode estar longe do nosso prato.
É.
Né? E nós temos o consumo, nossa produção basicamente destinada ao mercado interno. Nós, o processo de produção do bovino, ou também de outros animais, né, do abate de animais, ele também gera outros subprodutos. Então, nós temos a exportação desses subprodutos, que vai basicamente para o mercado asiático, que consome esse subproduto de uma forma muito volumosa. Né?
Uhum.
E existe uma demanda muito grande no mercado asiático e também no mercado africano desse tipo de subproduto, né? Que são, nós chamamos de miúdos comestíveis.
Por exemplo.
E tal. Mas do boi se aproveita tudo, né? A gente brinca que só não conseguimos aproveitar o berro do boi, né?
Mas, ótimo!
Mas até mesmo dentro dos processos de reciclagem, de resíduos e tudo mais, tudo no processo é bem aproveitado.
Eu queria falar mais com o Luiz Chiossi, que é o CEO do Frigorífico Argos, sobre alguns pontos do setor, como certificação, sustentabilidade, como isso impacta o negócio. E além do frigorífico ter atingido essa marca da lista, né, na lista de 50 maiores empresas no ranking nacional do setor, também tem uma marca muito importante. A gente fala sempre de marcas simbólicas quando há um aniversário, e o Argos comemorou 70 anos em 2023, com um melhor resultado de faturamento da história, da sua história, na casa dos R$650 milhões. E o levantamento que a gente trouxe aqui do ranking mostrou essa questão de relacionamento com os profissionais, com também as indicações para os produtos do frigorífico, e a gente vai conhecendo também um pouquinho mais sobre as empresas que estão aqui na nossa região, e que muitas vezes, não é, Tio, se a gente não tem tem ideia de que isso acontece. A gente compra o bifinho, na verdade, no açougue ou no supermercado, mas não tem ideia da cadeia de tudo isso, o que acontece, o que está por trás e de onde vem. No caso do frigorífico Argos, a certificação nacional e essas certificações impactam de que forma? No final das contas, é um diferencial para o negócio e para o setor de maneira geral também?
Sem dúvida. Hoje, a forma do consumidor consumir, escolher o seu produto, não só da proteína, ela mudou, porque nós temos muito mais informação hoje. A informação, o conhecimento chega à nossa vida todos os
dias. Exato,
o
volume de informação é imenso.
É imenso, né? E no nosso produto não é diferente, né? Então, as pessoas têm acesso a informações a respeito do produto. E hoje, simplesmente, não se consome apenas carne pela carne, né? Hoje se escolhe o que vai consumir também na proteína. As certificações, elas são... nós nos referimos a certificações de raça, né? Não somente as certificações sanitárias.
E os processos também, mas
nós,
a raça.
Isso, nós somos um frigorífico submetido à inspeção federal do Ministério da Agricultura. E, por si só, isso já nos confere um rigor sanitário reconhecido no mundo inteiro, né? A inspeção sanitária brasileira no mundo é uma das inspeções, se não a mais, uma das mais respeitadas. Então, todo frigorífico federalizado, ele já tem por si só uma certificação, digamos assim, uma certificação de qualidade sanitária incomparável. Então, não há o que se discutir nesse sentido. Agora, existem outros conceitos de qualidade, principalmente na questão sensorial, de você consumindo um produto. A carne, ela pode ser, por exemplo, uma carne dura, uma carne macia, né? E o que confere isso? Todo um processo que nasce lá na criação do animal, na escolha de uma determinada raça, no manejo desse animal, que confere um plantel diferenciado, um rebanho diferenciado para que ele se torne lá na outra ponta, na mesa do consumidor, um produto diferenciado. O consumidor, ele espera por isso. Hoje nós temos duas certificações reconhecidas mundialmente, não só nacionalmente, mas mundialmente, que é a certificação da Associação Brasileira de Angus, de Carne Angus, que certifica a raça Angus, é uma raça britânica, reconhecida no mundo como uma das melhores raças de gado de corte. E também, recentemente, no ano de 2023, também fomos convidados à certificação também pela Associação Brasileira de Hereford e Braford, outra raça britânica muito similar ao Angus. E isso, para nós, como eu disse, é orgulho e responsabilidade. Por quê? Porque nos dá a condição de oferecer ao nosso consumidor o que é de melhor, não só no Brasil, mas o que é de melhor no mundo. Então, hoje, nós podemos garantir para o nosso consumidor que ele pode consumindo um produto da nossa empresa, processado pela nossa empresa, ele vai consumir um produto com mais alto rigor sanitário, em termos de qualidade, e também com mais alto padrão de qualidade sensorial, idêntico ao que ele pode encontrar nos melhores restaurantes do mundo. E isso não é uma simples falácia, mas o Brasil alcançou esse status e nós estamos inseridos nesse contexto.
Achei que o senhor tinha já encerrado.
Não, eu só ia concluir que era assim, fruto de muito trabalho, de muito esforço e de muito investimento também.
Tchossi, quando a gente fala de sustentabilidade da empresa em si, de projetos, de, por exemplo, processamento de resíduos, logística reversa, mas fala também dessa criação que você falou, no pasto, da condição se coloca o animal. Isso é hoje algo que não tem como desassociar também desse bem-estar animal, de como todo o processo acontece. O consumidor também vem exigindo isso?
Sim, o consumidor exige isso e ele sabe muito bem diferenciar empresas social e ambientalmente responsáveis daquelas que não dão a devida importância. É muito fácil você fazer um marketing sobre responsabilidade social e ambiental. É muito difícil e custoso você praticar. Mas nós temos por meta, por objetivo, por missão, levar isso como uma das coisas muito sérias dentro da empresa. Hoje se fala muito em ESG.
Isso.
Hoje é digamos assim, a bola da vez na, uhum. Nas divulgações, no que se fala em responsabilidade socioambiental. E nós temos isso muito bem resolvido dentro da nossa empresa. Primeiro, nós... A compra da matéria-prima nas propriedades, ela não pode ser feita, por exemplo, de propriedades que praticam ou incentivam trabalho escravo ou que não estejam regulares perante as legislações de meio ambiente e tudo mais, né? Áreas de desmatamento, uhum. Nós não adquirimos animais de áreas de desmatamento, não adquirimos animais de empresas que possam, ou de propriedades que possam estar envolvidas com exploração de trabalho infantil ou trabalho escravo e tudo mais. Então, isso garante que a gente tenha uma origem muito, muito sólida nesses quesitos. Agora, não basta isso tudo entrar para dentro da empresa e não ser tratado também desta forma. E assim nós podemos garantir que todos os resíduos gerados desse processamento, eles são processados, né? Nós temos, por exemplo, anexo à nossa indústria, a indústria frigorífica, uma indústria de reciclagem de resíduo, que nós chamamos de graxaria, né? Na verdade, todo o resíduo gerado dentro da indústria, no processo de desossa e tudo mais, ele é destinado a essa indústria que vai transformar isso em farinha de osso e carne para alimentação animal.
Animal, sim.
E também
sim.
Em sebo industrial para a indústria farmacêutica, indústria cosmética e também para a fabricação de biodiesel. E, aliás, não só processamos o nosso resíduo, isso também nos permite promover logística reversa, ou seja, o produto que nós fornecemos uhum. para os açougues, supermercados e tudo na praça, nós também temos toda uma estrutura logística para coletar esse resíduo lá no ponto de venda do nosso cliente e trazer de volta a proporção daquilo que a gente vende, aliás, maior do que a proporção do que nós vendemos, e transformar esse resíduo em outro tipo de solução. E não para por aí. Até mesmo os dejetos gerados por isso, eles são transformados. Só para você ter uma ideia, todo o conteúdo ruminal que é extraído do animal, ele é transformado dentro da nossa ali mesmo na nossa planta, ali numa área destinada a isso, em humus de minhoca.
É
Ou
mesmo?
Seja, sim, 100% dos resíduos eles são transformados em adubo orgânico e distribuídos no Cinturão Verde aqui de Curitiba para depois adubar, para acompanhar a saladinha que vai no prato junto
aí
com a nossa proteína.
É verdade. Bom, então faz bem jus do que você nos comentou do que do boi só se não aproveita
só
o
não
berro.
Aproveita o berro.
Muito bom, Tio Assi. Foi muito gostoso recebê-lo aqui na CBN e conhecer um pouquinho mais, não só da empresa, mas desse setor. E eu falo aqui com muita frequência disso, que a gente não percebe como as coisas estão todas ligadas. E essa cadeia, algo vai puxando. A alface que você compra já vem de uma produção que utilizou humus, que foi fabricado com essa indústria destinada para tratar resíduos em São José. É muito fascinante, na verdade, saber dessas conexões todas. Exato. Muito obrigada mais uma vez. Bom final de semana.
Obrigado você. Muito obrigado aos ouvintes da CBN. Bom final de semana a todos.